Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Soberania. Pois a agenda que temos, um dos assuntos de caixa alta, é diversa e quando nós quisermos ser atentos e podemos, de facto acrescentar muito, muito mais. Mas faz mesmo uma grande oportunidade saudar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Águeda. É um número cacofónico de aniversário, 88, e são 88 anos que marcam nossa região, tal como outras associações de bombeiros voluntários marcam as suas respectivas regiões. Não sei como é que seria, mas seria naturalmente diferente se ali por finais da década de. Ali por, ou por início da década de 30 do século passado, não tivesse sido constituída a nossa Associação dos Bombeiros Voluntários de Águeda. Alguns, lembro bem-me logo à memória, alguns dinâmicos fundadores, como o primeiro comandante, o saudoso Neca Carneiro, um grande dinamizador do associativismo agrense, uma alavanca para aquilo que foi a Águeda pós, segunda metade do século XX, com uma grande riqueza, em todas as áreas, desportiva, social, cultural, e também cá está mais um dos filhos de Neca Carneiro, que ele deixou na sua terra adotiva, porque ele era brasileiro, era paulista. Então, uma saudação especial para os bombeiros voluntários da Águeda, com as suas grandes frentes, todas muito diversas, todas competentes e com uma dinâmica de foi que é a parte mais visível, a recuperação e o alargamento e as novas funcionalidades do edifício sede, que apenas se lamenta que esteja implementado no sítio em que está, porque começa logo por ser um mau exemplo, está implementado em leito cheia. Ainda que subido, mas é leite cheia. E isto leva-nos a outra grande questão da atualidade, que são as consequências, que são as catástrofes naturais, as consequências das alterações climáticas e que deveriam dar origem às alterações climáticas que já estão a ser claras, visíveis e dissecadas há algumas décadas, e ainda não foi claro, nem visível, nem dissecado, o que é que implicações é que terá nas alterações do ordenamento do território. Durante o século e meio em que Portugal virou a página da ruralidade total para o urbanismo, para a urbanização massificada, que se verificou nos últimos 30, 40 anos, esqueceu literalmente esta não as, não as alterações climáticas, as situações em rotina, considerando que Leite Cheia é onde o local em que a água passa em julho. Leite Cheia é onde a água passa na pior hipótese em qualquer altura do ano. E eu tive uma experiência enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Águeda em como os serviços técnicos municipais intuitivamente associavam a leite cheia ao local em que passei água em julho, mês de julho, no mês de agosto. Quando de vez em quando era necessário atuar em locais que são são locais de espalhamento de água, quando a natureza decide chover com mais abundância. De facto, havia sempre uma tentativa de contornar as coisas e passar por cima dessa memória ancestral. Por outro lado, aquilo que durante séculos, se não milénios, o nosso povo praticou com sucesso, foi completamente esquecido. Aquilo que o nosso povo praticou com sucesso foi dividir a água à distância e nunca deixar juntar água no mesmo sítio. É essa a lei natural que ainda vigora nas aldeias serranas, por exemplo, com as colinas ou os montes cortados na horizontal por linhas, por valas foreiras, que vão dividindo e desviando os caudais a uma distância razoável, sempre com o objetivo de não deixar juntar no mesmo ponto, no mesmo sítio, muita água. Quando ela é muita, quando é pouca, não há grande problema com isso. Eu recordo-me quando andávamos a fazer trabalhos ali na zona de Catraia da Sequins e pedíamos aos serviços principais quando é que iríamos conduzir as águas pluviais, a resposta era sempre assim: mandem para acolá que já lá estão manilhas. Pois mais à frente ou mais ao lado colocava-se outra vez a questão: mandem para acolá que já lá estão as infraestruturas, já lá estão as manilhas. Ou seja, era tudo para concentrar, e depois na baixa da Sequins de vez em quando houve alguns episódios assim de facto demolidores, destrutivos, porque se juntou exatamente, em vez de dividir, juntou-se a água no mesmo ponto. É de alguma forma o que está a acontecer no sul do país, o que está a acontecer particularmente na região de Lisboa e o Alentejo, são estes ajuntamentos, é esta não divisão, é não aproveitar a geografia a nosso favor, mas contra a iniciativa pessoal, é não orientar a iniciativa pessoal para que ela cumpra regras, e há locais para construir e há locais que não são para construir, tal como existe um déficit de orientação da iniciativa privada no que respeita às florestas, também existe no que respeita ao ordenamento urbano. E a natureza tem uma memória absolutamente fantástica. Onde já foi rio, embora tendo eliminado esse rio, para a natureza continua a ser um sítio que vai ser rio. É o que acontece entre Miraflores e Algés, é o que acontece na zona de Barcarena, é o que acontece na Cruz Quebrada, é o que acontece na zona de Alcântara, e assim sucessivamente. Já foram rios, continuam a ser rios. Pronto, vamos mudar de assunto, porque isto já está muito escalpelizado. A única coisa que fica é que sabemos que será cada vez pior. Lá mais para leste, o assunto da Ucrânia continua mais ou menos na espuma das notícias. É visível, é dramático. Existe neste momento, contrariamente aos primeiros meses da guerra, existe neste momento um equilíbrio de avanços e de recuos, um equilíbrio de reações, de ações e reações, e não se sabe o que vai dar em termos de desfecho final, sendo certo que dificilmente uma guerra se ganha pela via militar, e aquilo que neste momento me parece que está a acontecer, qualquer uma das partes, a Ucrânia ou o invasor russo, estão a tentar manter ou consolidar posições para aparecer à mesa das negociações com algumas vantagens militares. Não sei, aliás, não sabemos. Essas coisas nós nunca sabemos como é que elas acabam, embora não tenhamos dúvidas como começaram. Portanto, não sabemos como irá acabar, mas não tem nenhuma probabilidade de acabar se não for sentados à volta da mesa das negociações diplomáticas. O apoio extra que o governo decidiu ontem para 1 milhão de famílias é de facto oportuno, é significativo e é equilibrado, portanto, ok, clama-se, então, mas só este milhão e não também não ao, então, e os outros, este milhão de famílias e não mais 2 ou 3 milhões de famílias. Portugal tem os recursos, tem as dimensões que tem, e eu pessoalmente prefiro que sejam selecionadas com critérios irrepreensíveis e justos 1 milhão de famílias mais carenciadas, e se lhe atribua este subsídio extra, este apoio extra de 240 euros, do que serem selecionadas 3 mil famílias, também das mais carenciadas que temos no nosso país, e se dê um apoio extra de 100 euros ou de 120 euros ou de 80 ou 90 euros, se fosse para o caso das três, utilizando a mesma verba. E, portanto, estes 240 milhões que vão ser envolvidos, e que têm um peso significativo, é uma importância bem razoável, estamos a falar de qualquer coisa como 1% do produto interno bruto de Portugal, e não dá de facto para ir muito mais além, porque se nós estamos a tapar com a manta e a descobrir a cabeça da sobrevivência ou do equilíbrio das contas públicas. Portanto, acho bem este apoio extra nesta altura do ano, com as circunstâncias inflacionistas que temos e com a seleção de 1 milhão de famílias das mais carenciadas que temos. Finalmente, vamos até Bruxelas, aquilo que já se chama o Qatar Gate. Penso que, pronto, há uma belisca dura no prestígio das instituições europeias. Acho que será apenas uma beliscadura, na medida em que não há aqui uma corrupção generalizada, não há uma quebra de idoneidade e de independência generalizada, é de facto muito pontual, centrada apenas em uma ou outra figura de primeira linha, mais os seus, mais as suas equipas. Mas também é um caso muito restrito, muito isolado, esperamos nós que seja assim, que não seja repetível, que não haja aqui nenhum efeito de reprodução, que esta seja uma ponta de meada que agora puxando revela outras situações. Aí sim, se a partir desta se forem reveladas outras situações análogas, Em maior número, penso que o prestígio das instituições europeias e globalmente da União Europeia ficará abalado. Espero bem que isso não aconteça, porque esta é uma oportunidade que estamos a dar à Europa para que ela renasça, para que ela conheça um novo ciclo histórico que se projetará nos próximos séculos. E que face aos instrumentos de globalização, face às dinâmicas mundiais dos grandes blocos regionais que impõem coletivamente a sua força, também a Europa não tem outra forma de se posicionar no mundo atual sem ser formando este bloco regional que é a União Europeia. E, portanto, precisa de ser impoluto, precisa ser credível, precisa de ter a autoridade reconhecida e não imposta. Portanto, aqui neste caso, que a Justiça e a Polícia façam o seu trabalho e que não tenha muito mais trabalho do que este nesta matéria, são os meus votos. E até 2 a 8 dias que já estaremos a ouvir os sinos natalícios a começar a tocar ao longe. Um abraço para todos.